Bom dia, ministro.
Bom dia, ministro, na sua quarta temporada. Um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov, na EBC em Brasília, e participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos. Se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas, estaremos com você na companhia do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo de todos os programas que temos no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Você está por dentro da discussão do fim da jornada de trabalho, onde você trabalha 6 dias e descansa 1? Esse modelo é alvo de críticas por gerar desgaste emocional e reduzir o convívio familiar dos empregados. O governo do Brasil defende a redução dessa carga horária para jornadas que garantam 2 dias consecutivos de repouso sem que haja diminuição do salário do trabalhador. Mas em que pé está essa discussão no Congresso? Será que esse ano ainda essa redução pode ser votada? Esse não será o único, mas é o nosso principal assunto de hoje com Guilherme Boulos. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro.
Bom dia, Karine. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Um prazer estar com você aqui hoje. De novo.
De novo. O ministro esteve aqui comigo em dezembro e agora já estamos aqui formando a nossa sociedade. Ele vai pegar a carteirinha do Bom Dia Ministro hoje. Ministro, vamos lá? Vamos falar então da jornada, da redução da jornada 6 por 1? Queria saber em que pé que está. É uma discussão que está no Congresso Nacional, depende aí dos parlamentares. A gente sabe que esse é um ano de eleição, ano de Copa do Mundo. Essa discussão está avançada? A gente sabe que os empresários resistem a isso, né, a dar 2 dias de folga, né, para o trabalhador. Como é que a gente está nessa discussão, ministro?
Olha, Karine, primeiro, os empresários resistem como sempre resistiram a qualquer direito de trabalhador.
Uhum.
Aliás, os latifundiários do século XIX resistiram à Lei Áurea. Queriam, se dependesse deles, era escravidão até hoje. Quando Getúlio Vargas, em 1940, criou o salário mínimo, eles diziam que ia ser um caos, não é? Que as empresas iam embora do Brasil. Depois, em 42, criou a CLT com 13º, férias remuneradas, jornada de 8 horas. Disseram que, bicho, o Brasil ia acabar, as empresas iam embora, ia gerar desemprego, ia ser um tiro no pé do trabalhador. Sabe o que aconteceu, Karine?
Ah.
O que aconteceu é que, de 1940 a 1980, o Brasil teve o maior ciclo de crescimento econômico da sua história. Nenhuma empresa foi embora, nenhum trabalhador ficou desempregado, muito pelo contrário. Então, assim, direito do trabalhador é um tema inegociável para o presidente Lula. O empresário vai resistir? Bom, lógico, ele está querendo aumentar o seu lucro. Ele quer que o trabalhador, se possível, até fosse 7 por 0, nem 6 por 1. Então é o seguinte, né, nós vamos levar esse tema até o final e vou te dar uma boa notícia.
Opa,
aqui.
Vamos lá.
Está avançando muito bem o diálogo com os setores do Congresso. Eu tive com o presidente da Câmara, Hugo Mota, semana passada, junto com o ministro Marinho, fizemos uma conversa com ele, tanto sobre o fim da 6 por 1, quanto sobre o trabalho para os aplicativos, que nós queremos também garantir direitos, dignidade para os trabalhadores que estão em cima de uma moto entregando comida, para o trabalhador que está o dia todo num volante fazendo transporte de Uber. Mas no caso da 6 por 1 em particular, há um avanço na discussão para que a gente vote ainda esse semestre o fim da escala 6 por 1 e consiga dar essa resposta para os trabalhadores. E, aliás, exemplo começa em casa. Lá no Palácio do Planalto, a Secretaria-Geral da Presidência da República fica no Palácio, né, num diálogo, e por determinação do presidente Lula, já no fim do ano passado, nós acabamos com a 6 por 1 no Palácio, né, todos os trabalhadores terceirizados que trabalhavam na limpeza, no cafezinho, não é? Na Copa, todos esses trabalhadores, se reorganizou a jornada para que não se faça 6x1. Então, esse exemplo começou em casa e agora nós queremos que ele se estenda para todo o Brasil.
Maravilha! Ministro, então, bastante animado. Vamos começar a viajar o país, então, ministro? Vamos começar a convidar as nossas rádios para entrar na conversa?
Vamos nessa.
Então vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. E aí a gente está falando também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões, porque o nosso mestre está com a gente hoje. A gente está ao vivo no Revista Brasil e o Walter Lima está com a gente. Meu querido, bem-vindo, feliz ano novo para você.
Para você também, Karine, muito bom dia para você, muito bom dia, ministro. Bem, ministro, um prazer entrevistar o senhor. A minha pergunta é a seguinte: acaba, portanto, como o senhor disse, a escala 6x1, entra a 5x2. Aí eu pergunto, é importante que a classe trabalhadora abrace essa proposta? E mais, quais são os argumentos debatidos para substituir esse modelo de trabalhar 6 dias na semana e folgar 1? Por favor, ministro.
Obrigado, Walter, pela sua pergunta. A proposta que nós estamos construindo, defendida pelo presidente Lula, pelo nosso governo, é a seguinte. Um máximo de 5x2... 40 horas semanais, hoje o máximo é 44 horas semanais, nós queremos reduzir isso para 40 horas semanais, sem redução de salário. Essa é a proposta que está sendo desenhada para todos os setores da economia no Brasil, por uma questão de dignidade dos trabalhadores. Qual é o argumento que quem critica isso bate? Ah, mas vai diminuir a produtividade. Ah, mas no Brasil a produtividade já é baixa. E com isso você vai gerar um problema. Se você reduz jornada numa suposta baixa produtividade, o que acontece é que a economia não vai dar conta. O que acontece é que os empresários não vão ter condições de manter as suas empresas, vai perder a margem. Então, exatamente por isso, por essa pergunta do Walter, eu trouxe alguns dados, eu vou até pegar a colinha aqui, para não ter chance de errar.
Vamos lá.
Porque senão vão para cima de mim depois, o ministro não falou a verdade. Então vamos lá. Ó. Países que reduziram a jornada de trabalho, não é? Islândia, em 2023, reduziu para 35 horas, cara. Não foi nem para 40. Com jornada 4x3. Sabe o que aconteceu? A economia da Islândia cresceu 5% e a produtividade do trabalho aumentou 1,5%. Estados Unidos. E olha os Estados Unidos, hein, que não pode ser acusado de comunista. Né? Houve uma redução média de 35 minutos de trabalho por dia nos últimos 3 anos. Não foi uma lei. Isso aconteceu pela própria dinâmica do mercado.
Naturalmente.
Reduziu-se 35 minutos por dia de trabalho. Sabe o que aconteceu? Aumentou em média 2% da produtividade. Se você pegar o Japão, no caso da Microsoft, foi uma empresa. A Microsoft do Japão adotou a escala 4x3. Aumentou em 40% a produtividade individual do trabalhador na Microsoft. Tudo isso são dados públicos. Vocês podem pesquisar, né? No Brasil, houve um estudo da Fundação Getúlio Vargas, em 2024, envolvendo 19 empresas que reduziram a jornada de trabalho. Sabe qual foi o resultado? Em 72% dessas empresas houve aumento de receita. Em 44% dela houve aumento do cumprimento de prazo. E várias empresas individualmente já estão reduzindo. Vou aqui citar algumas delas. A Drogaria São Paulo, Pacheco, o Hotel Copacabana Palace, que foi até um debate, o Tangará. Em São Paulo, e tantas outras empresas que estão reduzindo mesmo sem a legislação. E por que aumenta a produtividade? Mas como é que você vai reduzir? Gente, pensa, o trabalhador está fatigado. 6 dias de trabalho, 1 de descanso. E às vezes esse 1, principalmente para as mulheres, nem de descanso é. É para fazer serviço de cuidado em casa, não é? É para poder resolver as pendências da semana dos filhos, e por aí vai. Quando essa pessoa chega no trabalho, ela já está cansada. É por isso que tem tanto caso de burnout no Brasil e aumentou tanto no trabalho, né? De casos de você ter a saúde mental do trabalhador afetada. É depressão, é ansiedade, é estresse. Quando esse trabalhador ou trabalhadora está mais descansado, o resultado é que ele vai trabalhar melhor. Pensa, qualquer um se coloque na pele dessas pessoas. Se você tem um tempo de descanso maior, você vai trabalhar melhor, né?
Perfeito.
Então, por todas essas razões, o que a gente sustenta, e baseado em dados, Não é baseado em, no blá blá blá. Baseado em dados, o que a gente sustenta é que o fim da escala 6x1 vai melhorar, inclusive, a produtividade do trabalho no Brasil, como aconteceu em outros lugares.
Maravilha, este é o Bom Dia, Ministro. Hoje a gente está com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Ministro, vamos embora para a Vitória, vamos para o Espírito Santo, vamos lá para o portal A Gazeta, porque o Vinícius Agosto está com a gente aí. Oi, Vinícius, um excelente dia para você, meu amigo.
Karine, bom dia para você, bom dia, ministro. Boulos, eu queria falar um pouco da questão dos motoristas de aplicativo, né? No fim do ano passado foi montado aí um grupo de trabalho. Eu queria saber qual que é a discussão central desse grupo de trabalho, se essa discussão já avançou e se a gente pode esperar algum tipo de mudança já para agora, 2026, para essa classe trabalhadora aí.
Boa, Vinícius. Obrigado por trazer essa questão, porque é uma questão também muito central do nosso trabalho. Como eu disse, também foi pauta nossa com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Vamos ter uma nova reunião de trabalho na primeira semana de fevereiro com o presidente Hugo Mota, envolvendo o relator do projeto de lei na Câmara sobre direito, dignidade para os trabalhadores de aplicativo, agora para poder garantir o avanço e a votação desse processo, desse
Quem
projeto
é o
também.
Relator, ministro?
É o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco. Então, veja, como que está isso? A gente criou um grupo de trabalho na Secretaria-Geral da Presidência envolvendo vários ministérios. Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Ministério do Empreendedorismo, Ministério da Saúde, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Previdência. A gente juntou um conjunto de ministérios que, de algum modo, tem relação com o tema para apresentar uma proposta a partir da visão dos trabalhadores. Porque essa foi uma coisa que o Lula me pediu, Karine. Falou, olha, empresário, principalmente o grande empresário, sempre teve trânsito livre nos palácios de Brasília. Falou, trabalhador, quando precisar, tem que ser recebido dentro do Palácio do Planalto. E o que nós estamos fazendo é garantir que os entregadores de aplicativo, os motoristas de Uber, né, que essas pessoas tenham acesso aberto ao palácio para levar suas realidades e levar suas reivindicações. Então pega, o que pautou esse grupo de trabalho é uma verdadeira injustiça. Então, um motorista de Uber, se tiver algum motorista de Uber assistindo ou ouvindo a gente, ele sabe que isso é verdade. Veja só, o trabalho é dele, o custo com o carro é dele, o custo com o combustível é dele, o risco se tiver um acidente é dele, todo o ônus está com ele. A Uber, ela entra pura e simplesmente fazendo a intermediação tecnológica, conectando o motorista com o passageiro que quer pegar o transporte. E por essa intermediação tecnológica, sem assumir nenhum risco e nenhum custo, eles às vezes ficam com 40, 50% de cada corrida. Uma corrida que você está pagando R$100, o motorista está recebendo R$50 ou R$60. Veja, isso é uma esculhambação. Isso não existe em nenhum outro setor da economia. Se você pegar um corretor de imóveis, ele tem a taxa dele, se ele vende um imóvel, que é de 6%. Ela é fixa. Se você pegar um advogado, ele tem a taxa definida por lei de 10% a 20% que ele pode receber do ganho do processo. A Uber está pegando 40%, 50%. Eles chamam isso de taxa de retenção. Ninguém está dizendo que eles não precisam ter lucro. Qualquer empresa no capitalismo tem lucro. Agora, isso não é taxa de retenção. Isso é taxa de extorsão. Isso é taxa de exploração do trabalhador. E nós precisamos equilibrar essa balança. E nós vamos equilibrar essa balança. Não tem Big Tech fazendo lobby, porque já estão ameaçando um monte de lobby, dizer que o governo quer intervir, que o governo vai acabar aumentando o preço, que eles vão repassar para o consumidor. Pera lá! Tenha um mínimo de compromisso e tire um pouquinho dessa sua margem exorbitante de lucro. A mesma coisa em relação ao iFood, ao delivery, com os motoqueiros. E todo mundo sabe o trabalho de risco que é ser motoqueiro, principalmente nas grandes cidades, a quantidade de acidente que tem. Se esse motoqueiro sofre um acidente hoje, o problema é dele, ele vai para um hospital, né? Tá lá, não acontece nada, não tem um apoio, não tem uma seguridade. Não é? O custo é dele com a moto. O iFood paga R$ 7,50 por entrega para o entregador. Isso sem falar nas agrupadas, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas que eles acabam pagando até menos no fim do dia, né? Porque, por exemplo, se você pede um sanduíche aqui, Karine, alguém aqui no prédio do lado da EBC pede uma pizza e alguém no prédio do outro lado, né, pede uma refeição, o que o algoritmo do iFood faz? Manda o mesmo entregador para os três e ele vai receber os R$7,50 na primeira entrega para você, mas nas outras entregas, que eles chamam de agrupadas, ele vai receber R$2,50. Sendo que as três pessoas pagaram taxa de entrega integral. E sem falar no que eles ganham dos restaurantes. Ou seja, cada restaurante, para estar no cardápio eletrônico do iFood, precisa pagar uma mensalidade e ainda é 25% de cada pedido. Vamos supor que você queira fazer uma festa com seu marido em casa, falou, vou fazer uma surpresa, vou pagar 250 conto num restaurante japonês. É um sushi, um sashimi. Você está pagando 250, o restaurante está recebendo 200. 50 fica para o iFood. Imagine isso na escala do Brasil. Então, olha o tamanho do lucro que essa turma está tendo. E não querem pagar uma remuneração decente e uma previdência para o entregador? Não. Nós vamos equilibrar essa balança. Essa é a determinação do presidente Lula. Estamos trabalhando no Congresso. Queremos votar isso esse ano para garantir que esse trabalhador seja respeitado.
Vamos embora para a Vitória, ministro. Vamos lá para o portal A Gazeta, é isso, Malu? Não, perdão. A gente já estava em Vitória com o Vinícius, agora a gente vai para Macapá. Agora sim, a gente vai para Macapá, para a Rádio Difusora. Jamile Moreira está com a gente. Oi, Jamile, bem-vinda.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todos os nossos colegas. Ainda falando, ministro, sobre essa regulação dos aplicativos de entrega, existe a possibilidade, né, de inclusão de garantias para esses entregadores, como previdência, né, esse seguro contra acidente, já que a gente está falando, como o senhor bem disse, de motoqueiros que colocam diariamente, né, sua vida em risco, e alguma remuneração mínima? E outra, quais os direitos do governo ele considera essencial aos entregadores por aplicativo dentro desse novo marco regulatório?
Muito bom, Jamile. Bom dia. Logo mais vou estar aí com vocês, viu? Hoje estou indo para Macapá, para um evento. Para pedir para a Rádio Difusora também cobrir lá, acompanhar o nosso evento, difundir aí no estado do Amapá. Ó, o que é essencial do ponto de vista do nosso governo são quatro pontos. Primeiro, ter essa remuneração mínima para o trabalhador, seja para o motorista do Uber, a gente fala Uber, mas é 99, qualquer outro das empresas, seja para o entregador do iFood ou de qualquer outra empresa. Ter uma remuneração básica, mínima, o que eles chamam de taxa mínima, né? E no caso do Uber, reduzir essa taxa de retenção, que é variável, é definida por algoritmo e que o trabalhador não tem controle. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, garantia previdenciária. Isso está já no relatório do deputado Augusto Coutinho, né? É você ter uma garantia de que esse trabalhador, se tiver um acidente, ele vai ter um seguro, ele vai ter um auxílio-doença, não é? Se depois, mais para frente, ele vai ter uma aposentadoria. E o modelo de previdência que está se construindo é um modelo muito favorável ao trabalhador, que é 20% de contribuição da empresa e apenas 5% de contribuição do trabalhador, e sobre o ganho real dele, tirando aí do ganho dele tudo que ele gasta com manutenção e tudo mais. Terceiro ponto que é essencial é ponto de apoio. O que é o ponto de apoio? Veja, esses trabalhadores estão em grandes cidades, principalmente, eles não têm onde carregar o celular, eles não têm onde usar o banheiro. Às vezes tem que ficar se humilhando para um comerciante lá num bar, num restaurante, para conseguir usar o banheiro lá. Eles não têm um lugar de parar para almoçar. Ou seja, esses pontos de apoio e de descanso são responsabilidade das empresas. Elas têm que fazer isso, né? E esse é outro ponto que está no projeto de lei. E o quarto e último ponto que nós consideramos muito importante é que o algoritmo seja transparente. Porque hoje o trabalhador está dominado por esse algoritmo. Ninguém sabe qual é o critério da empresa, às vezes até de bloquear um trabalhador. E não pode ser assim. Um ponto, inclusive, que eu tenho crítica é o seguinte, Karine, é que no projeto, isso nós queremos dialogar com o relator, está lá assim, a exclusão de qualquer pessoa que eventualmente foi condenada por um crime e já pagou a sua pena. podemos ter punição eterna? Certo? Se a pessoa foi condenada e pagou a sua pena e depois ela quer se ressocializar e conseguir um trabalho, né? Porra, ela tem que ter a oportunidade de poder reconstruir sua vida. Senão, o que vai acontecer com essa pessoa? Vai acabar voltando pro crime, voltando a ser presa. Então, você tem que dar essa oportunidade. E muitas vezes esse trabalho por aplicativo é a oportunidade que a pessoa tem de reconstruir a sua vida e de fazer a ressocialização. Esses pontos são pontos-chave que a gente quer trabalhar com o relator, com os parlamentares, para garantir que sejam aprovados.
Ministro, agora a gente vai lá para Teresina, vamos lá para a Rádio Clube. O Jonas Carvalho está com a gente hoje também. Oi, Jonas, bom dia.
Oi, Karine, muito bom dia para você, bom dia, ministro, e a todos que nos acompanham. Ministro, gostaria de pontuar sobre a escala 6x1, né? Novamente esse assunto, que visa substituir o atual regime de trabalho que temos aqui no Brasil. Queria que o senhor explicasse quais os esforços que o governo tem feito para fazer com que essa proposta, que tem um grande apelo popular, avance em tramitação lá no Congresso Nacional. Existem alas que defendem diferentes entendimentos, já que a proposta inicial era de 4 dias trabalhados para 3 dias de folga. E hoje já se fala em 5 dias de trabalho e 2 de folga. Qual seria, de fato, a margem limite aceitável pelo governo de dias de folga e também os dias trabalhados? E como é que o governo tem se articulado dentro do Congresso para conseguir que essa pauta avance até mesmo dentro do grupo de oposição?
Jonas, veja só, nós temos que construir um processo de transição. Aprovar um máximo de 5x2, ou seja, acabar com a escala 6x1, já é bastante difícil com o Congresso Nacional que a gente tem. Se a gente chega com a 4x3 de cara, não é? Dificilmente a gente teria condições sequer de pautar o debate no Congresso Nacional. Por isso, o que o governo tem trabalhado é a perspectiva de um máximo de 5x2. As conquistas dos trabalhadores são assim. Elas vão indo, não é, passo a passo, porque elas têm muita resistência. O que aparece de privilegiado para gritar e fazer trabalho contra quando se tem o avanço de uma conquista dos trabalhadores é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Né? Parece que o mundo vai acabar, porque o poder de lobby, o poder de fogo dos grandes empresários, de quem ganha com exploração do trabalhador, é gigantesco nesse país. Porque tem muita grana. É muita gente herdeira, muita gente que fica defendendo escala 6x1 para os outros, mas está lá no jantar com caviar e champanhe. Muita gente que fica dizendo, povo tem que trabalhar, mas nunca trabalhou na vida. Nunca trabalhou na vida, é herdeiro. Então, assim, e o debate que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos que limpar campo nisso. Porque é o seguinte, veja, uma coisa é você trabalhar para poder viver. Todo mundo precisa. Só bilionário herdeiro que não precisa. Todo mundo precisa. Outra coisa é você viver para trabalhar. É você não ter tempo para nada. Você não ter tempo para ficar com a sua família, para cuidar dos seus filhos, para fazer inclusive um curso de profissionalização, de qualificação, que vai aumentar a sua produtividade como trabalhador. Eu vejo muito empresário falando, mas a produtividade é baixa. Eu tenho feito discussão com eles, inclusive. Mas a produtividade é baixa no Brasil. Meu amigo, se a produtividade é baixa e você não quer deixar um tempo para o trabalhador fazer um curso de qualificação, como é que vai aumentar a produtividade? Isso é na escala 6x1, será que vai aumentar a produtividade? E, aliás, uma parte importante de uma produtividade menor que a média no Brasil não é responsabilidade do trabalhador. É responsabilidade, inclusive, do setor privado que não investe em inovação e tecnologia. Quase todo o investimento em inovação, tecnologia, pesquisa no Brasil é do setor público. O setor privado brasileiro é um dos que menos investe proporcionalmente aos países no mesmo patamar que o Brasil. Então tem alguma coisa errada. Precisa começar a compartilhar essa conta. Então o nosso debate parte da perspectiva do máximo de 5x2. É o máximo, né? Do máximo de 40 horas semanais, sem redução de salário. E construindo transições. Ninguém aqui quer quebrar nenhum setor da economia. O que a gente quer é garantir dignidade para o trabalhador. O governo do presidente Lula tem lado. O Lula foi eleito por 60 milhões de brasileiros, em sua maioria trabalhadores. O Lula sempre teve um posicionamento e a orientação que ele nos dá como ministro do seu governo é essa. Né? Nós temos que olhar para todo mundo, fazer política para toda a população, mas nós temos um lado. É o lado trabalhador, é o lado do povo brasileiro, da maioria desse povo, e o fim da escala 6x1 está dentro desse contexto.
Maravilha, ministro. Eu estava lembrando aqui, a gente há pouco falava com a Jamile Moreira lá em Macapá, e aí você estava até falando, estava dizendo que amanhã vai estar em Macapá, e acabei que não te perguntei o que você vai fazer lá, já que você falou, ah, vai lá, Jamile, vai cobrir lá, o que você vai fazer lá?
Pô, nós vamos ter um evento lá que é do Governo do Brasil na rua.
Opa.
Karine. Tá, uhum. Jamile deve estar ouvindo a gente aí, Jamile?
Com certeza.
Ó, então é o seguinte, como é que vai ser isso? O Governo do Brasil na Rua é um programa que nós criamos na Secretaria-Geral da Presidência da República para levar o governo até o povo. Porque uma coisa é você...
Os serviços do governo.
Os serviços, as políticas públicas do governo.
Maravilha.
Então, por exemplo, nós reunimos 11 ministérios.
Uhum.
O que vai ter lá amanhã, lá em Macapá? Né? Vai estar lá, por exemplo, a carreta da Caixa Econômica Federal fazer inscrição no Reforma Casa Brasil. Então, a pessoa que quiser, pô, vou ver se eu consigo pegar o crédito de até 30 mil reais para reformar minha casa.
Legal.
Né? Então, é um programa que o Lula criou, vai estar lá. Vai estar lá também o MEC, a tenda do MEC lá, inscrevendo quem não está no pé de meia e tem direito a estar. Vai estar lá também o Ministério da Saúde com agora tem especialistas. E com Unidade Odontológica Móvel. Vai estar lá também o Ministério das Mulheres com a Tenda Lilás, para atender mulheres vítimas de violência, orientar, falar dos programas que existem em relação a isso. Vai estar lá até o Simpatinhas.
Que é?
O Simpatinhas, gente, é uma coisa extraordinária. O Simpatinhas é um programa também criado nesse governo do Lula, que faz a chipagem de cão e gato para poder ter essa identificação, para evitar tráfico de animais, para poder fazer esse encontro, e ainda tem veterinário para fazer a vacinação, né, para fazer o atendimento. Então é um programa muito legal que foi criado, está fazendo um sucesso no governo do Brasil na rua, que você nem sabe. Karine, chegou uma senhora aqui no do Sol Nascente que nós fizemos, com 15 gatos numa caixa lá para fazer a chipagem lá no governo do Brasil na rua. É extraordinário, vai estar amanhã em Macapá. Essa é a Feira da Cidadania. Então, nós vai reunir muita gente. Tem também INSS fazendo perícia, atendendo as pessoas que estão com problema em benefício. Ou seja, são 11 ministérios, não vou lembrar de todos aqui, com vários serviços. Nós estamos fazendo em parceria com o governador Clécio, né, do Amapá. Vai ser extraordinário, a gente espera milhares de pessoas amanhã em Macapá para a Feira da Cidadania, para poder apresentar, levar os programas do governo Lula na ponta, no território. Sabe onde vai acontecer? Na periferia de Macapá.
É?
É no território popular, com o pé no barro. Porque o governo... As pessoas olham, o governo parece uma coisa distante, né? Bota lá o palácio em Brasília, não sei o quê. Mas o governo é o instrumento que nós temos para realizar a política pública e melhorar a vida do povo. E por isso ele tem que estar onde o povo está. E é isso que o Lula orientou e é isso que nós estamos fazendo no governo do Brasil na rua.
Maravilha. Então, alô, Macapá. Amanhã, ministro Boulos está aí, então, com o governo na rua. Vamos embora, ministro. Agora a gente vai lá para Campo Grande. Vamos lá para Mato Grosso do Sul. A Rádio Massa está com a gente também. A minha quase xará, Karina Annunziato. Um ótimo dia para você. Bem-vinda, minha querida. Tá fechado seu microfone, Karina?
Oh, prontinho, agora sim. Bom dia, Karine.
Bom dia, Xará.
Bom dia a todo mundo. Então, ministro, quero falar um pouquinho da nossa realidade aqui em Mato Grosso do Sul. O Estado ele vive um momento bastante expressivo em relação ao pleno emprego com a chegada de novas indústrias aqui a Mato Grosso do Sul, especialmente no setor da celulose, região de Três Lagoas. Dados do IBGE mostram que quase metade dos jovens aqui no Estado, com idade entre 15 e 29 anos, trabalham e não estudam. E aí eu pergunto ao senhor, como fazer, né, para que essa roda do trabalho, mas também do estudo, ela consiga girar junto e, especialmente, reduzir aquilo que acaba no futuro caracterizado como o trabalho precário?
Ô, Karina, bom dia. Excelente tua questão, porque ela dialoga também com o que a gente estava falando até aqui, que é o fim da escala 6x1. Por que muitos jovens trabalham e não conseguem estudar? Porque o trabalho consome boa parte, ou quase todo, o tempo deles.
Uhum.
Então, se você garante o trabalho, não é, de maneira digna, com uma redução de jornada, você vai reservar mais tempo para esse jovem poder estudar. Parte do benefício da redução da jornada de trabalho, do fim da escala 6x1, é justamente esse. É você garantir um tempo para que, por exemplo, esse trabalhador, com uma escala menor, com uma jornada menor, possa fazer um EJA à noite. Esse jovem possa fazer, não é, um supletivo, eventualmente, possa fazer um curso. Talvez ele não consiga estar matriculado ali na escola regular, mas que ele consiga, não é, ter uma aula de supletivo ou de um EJA. Uhum. E isso, reduzindo a jornada, você dá condições. Agora, se você bota esse jovem para trabalhar de segunda a sábado, uhum, ou às vezes de domingo a domingo, como é que ele vai arrumar um tempo para estudar? É exatamente por isso que hoje a gente tem, não só no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em todo o Brasil, a gente tem jovens indo trabalhar, porque a economia está aquecida, porque a economia está crescendo, você tem demanda do mercado de trabalho, e deixando a escola, porque esse trabalho está consumindo quase todo o seu tempo. Eu acho que a redução da jornada vai dar uma oportunidade extraordinária para que essa juventude possa ter um futuro melhor.
Ministro, a gente fecha essa primeira rodada com o Rio de Janeiro. Vamos lá para a Rádio Lully. Maurício da Fontoura, bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Minha pergunta é mega pertinente. Tenho certeza que está na cabeça de todo grande empresário, e principalmente dos pequenos empresários. São aqueles que não têm aquela estrutura tão grande e que vem remanejando hoje com o trabalho, até porque a gente sabe que o comércio de rua, principalmente, tem sofrido muito com o crescimento da web. Como o governo está dialogando com esse setor, né, com o pequeno empresário e com o médio empresário, aquele que prega lá 4, 5, 6, 10 pessoas e que são os que mais estão assim, achando que vão sofrer com isso? A gente sabe que não há um sofrimento, a gente sabe que vai ser uma vitória para o trabalhador e também para o comércio, a hora que entender o sistema, mas como está sendo o diálogo com esse ramo da sociedade, com esse ramo do progresso aí do Brasil, esses pequenos e médios empresários?
Maurício, de fato, muito pertinente, muito importante a tua pergunta, porque a gente precisa separar o joio do trigo, você tem toda a razão. Uma coisa é um mega empresário. Grande. Esse chora de barriga cheia. Esse tem todas as condições de absorver de maneira imediata o fim da escala 6x1. Esse chora de barriga cheia. Outra coisa é o pequeno. É a pessoa que abriu ali a sua padaria, que é um negócio quase familiar. É a pessoa ali que tem o seu pequeno negócio, uma funilaria com 4 funcionários. E essa pessoa, o pequeno, que emprega bastante gente no Brasil, ele está achando, pô, fim da escala 6x1, eu vou me complicar. Primeiro, eu acho que há um superdimensionamento do custo da redução de escala de trabalho. Agora, para este pequeno, nós temos toda a disposição, e o Congresso também terá, de fazer uma discussão sobre modelo de transição, sobre adaptação. É lógico que o governo do Lula não quer que nenhum negócio, e que muitas vezes esses pequenos negócios estão endividados por essa taxa de juro escorchante, de agiotagem que a gente tem no Brasil. É vergonhoso. Ô Banco Central, já passou da hora, né? Já passou da hora de reduzir essa taxa de juros, porque 15% de juros nenhum trabalhador aguenta e nenhum empresário aguenta. Como é que você vai aumentar investimento com 15% de juros? Onde é que você vai arrumar capital de giro com esse custo do dinheiro? Quer dizer, não tem o menor cabimento. Então, parte do problema que vai aliviar os pequenos, os médios, e nesse caso até os grandes empresários do Brasil, é a redução da taxa de juros escorchante, injustificável, de agiotagem que a gente tem no Brasil. Não tem o que justifique juro de Selic a 15% ao ano no Brasil. Me desculpe. Pode vir qualquer economista liberal aqui com seu papinho. Não tem o que justifique. O risco país... Tá bom, o risco país, Karine, ele, no Brasil, ele é bem menor, por exemplo, que o da Colômbia ou da Argentina.
Uhum.
E o juro do Brasil está mais alto. Como assim? é que você... Quer dizer, isso só interessa para banqueiro agiota. Isso não interessa para o povo, isso sufoca o povo. Quem está vendo, ouvindo a gente, sabe quando tem que pagar o juro do rotativo do cartão, quando tem que pagar o juro do cheque especial, quando vai fazer um crediário, até no consignado, que é um ganho garantido praticamente, porque é ali na folha. E o juro do consignado é um escândalo no Brasil. Então, para o empresário que vai investir, também é um problema muito grande. Por isso, o Banco Central, o meu querido Galípolo, vamos baixar essa taxa de juros aí, meu caro.
Tá certo aí, dando recados lá para o Banco Central. Ministro, quero falar um pouquinho, já que a gente falou em finanças, juros, vamos falar de dinheiro? Quero falar um pouco do orçamento do povo. Né? Quero saber o que, que é isso, o que, que é o orçamento do povo e como é que isso está sendo feito.
Karine, é uma inovação extraordinária que o presidente Lula pediu para a gente fazer. Nós temos, e o Brasil todo está acompanhando, o escândalo do orçamento secreto.
Isso.
Certo? O que, que é o orçamento secreto? É pegar a fatia gigante, esse ano ficou 61 bilhões, em emenda parlamentar, e aí muitas vezes não tem transparência. Esse dinheiro vai pelo ralo, não sabe para onde está indo. Uhum. Né? O que, que nós vamos fazer? Mostrar que é possível o povo se apropriar do orçamento do governo do Brasil. Lógico que no primeiro ano, até porque nós já temos LOA aprovada, isso, a lei orçamentária já está sancionada e tudo mais. No primeiro ano, nós vamos fazer uma coisa mais experimental, mas a ideia é você criar essa cultura. A ideia é justamente você criar essa cultura do povo apontar o dedo e decidir. O que, que precisa naquele município? Precisa de mais ambulância do SAMU? Precisa de transporte escolar? Precisa de... agora tem especialista? Qual é a prioridade? Um equipamento de cultura? Então, esse debate, que às vezes é feito a portas fechadas, só entre ali o prefeito, o parlamentar da região, que chega com a demanda no ministério aqui, né? Esse debate, que às vezes pior, é feito de uma maneira com zero de transparência e sem chegar na ponta. Por emenda parlamentar, nós queremos agora que o povo brasileiro possa fazer. Como é que vai funcionar isso?
Isso.
Nós vamos criar um aplicativo, inclusive da maneira mais fácil possível, com voto autenticado, lógico, senão a pessoa pode ficar votando lá 200 vezes, 300 vezes, fica igual o Big Brother, não é isso, né? Vai ter cada pessoa é um voto, para poder ser certo, para poder ser justo.
Certo.
Então, por exemplo, você vai... De que cidade que você é, Karine?
Eu sou daqui, Brasília.
Você é daqui. Então, em Brasília... vai ter o orçamento do povo, que vai ter em todas as capitais do Brasil, e nós pretendemos chegar a algo em torno de 300, 400 municípios neste primeiro ano, a partir de critérios técnicos bem definidos. Mas todas as capitais vai ter. Você vai poder votar, você vai abrir lá o aplicativo, e vai ter várias opções do que é prioridade, a partir de um valor definido, que é vamos supor que para Brasília tenha 1 milhão do orçamento do povo. Aí, nós estamos tratando com vários ministérios, já temos 7 ministérios que entraram no orçamento do povo, que é um gasto que ele já ia fazer. Por exemplo, o Padilha lá na saúde, ele já ia gastar não sei tanto de ambulância do SAMU. Não é? O que, que ele vai fazer? Uma parte desse gasto, ele vai falar, vamos deixar o povo definir onde são as cidades prioritárias. Então, você vai ter lá, com 1 milhão, X ambulâncias do SAMU. Ou você vai poder escolher... tantas praças com Wi-Fi, que é um projeto do Ministério da Comunicação. Ou você vai poder escolher tantas salas de aula com ar-condicionado, que é um projeto de climatização das escolas do MEC. Ou você vai poder escolher tantos move-céus, que é um projeto do Ministério da Cultura, de levar a cultura itinerante para as comunidades. Você vai votar. A mais votada por todas as pessoas, isso vai chegar, vai ser divulgado amplamente, é o que vai entregar. E você vai ser chamado, todo mundo que votou, no dia da entrega, para ter a transparência de que aquele que ganhou é o que vai ser entregue.
E qual é a plataforma?
Nós estamos ajustando isso. Provavelmente, a princípio, vai estar, óbvio, no Brasil Participativo, que é essa plataforma. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos discutindo uma inovação para a pessoa poder também votar através do próprio WhatsApp. Então, maravilhoso. Que é por autenticação. Por quê? Porque na plataforma, se a pessoa tem dificuldade de entrar, não lembra o número do GovBR, não lembra o número do seu Gov. É aquela história. Aliás, gente, todo mundo faça o Gov, isso é muito importante para integrar suas políticas públicas. Mas tem gente que não tem. Aí, você poder votar no Zap através de uma autenticação para poder garantir a segurança digital, a legitimidade, a lisura da votação, é muito bom. Nós vamos chegar em muito mais gente. A pessoa aqui do DF que vai, junto com você, ajudar a decidir, ela pode estar lá em Ceilândia, ela pode estar lá em São Sebastião, às vezes com um sinal ruim, mas lá no Zap vai funcionar. É por isso que o orçamento do povo vai ser uma inovação incrível do governo do Brasil esse ano. E aí, quando a gente vai criar essa cultura no povo, do povo falar, eu quero botar o dedo e dizer para onde vai o dinheiro, quando você cria essa cultura, ninguém segura mais o povo, não. E é isso que a gente quer.
Maravilha, vamos então para a nossa segunda rodada, ministro?
Bora!
E agora a gente vai botar o pezinho na tábua, porque senão não vai dar tempo de todo mundo perguntar de novo, então já vamos voltar para a Vitória, vamos lá para o Portal A Gazeta.
Eu falo demais, né, Karine?
Você explica bem, vamos ver assim que você explica muito bem, mas agora a gente vai explicar muito bem, mas um pouquinho mais rápido.
Ela é elegante, a Karine, de novo, né?
Vambora, vamos para a Vitória, vamos lá para o Portal A Gazeta, Vinícius Zagutto.
Bom, ministro, esse ano é um ano de eleição, né? Muita gente já está aí focada nessa pauta política. Eu queria saber se o senhor continua no governo, até quando continua, se vai ter alguma articulação em relação à política nacional ou em São Paulo.
Vinícius, a minha perspectiva é ficar no governo do presidente Lula até o final. Esse é o compromisso que eu assumi com o presidente. E é o que eu pretendo fazer, porque a gente estava falando até aqui de um montão de coisa que nós estamos tocando na Secretaria-Geral da Presidência da República. Fim da escala 6x1, dignidade e direito para o trabalhador de aplicativo, governo do Brasil na rua, orçamento do povo, e olha que tem outras ainda que a gente nem falou. Então é muita coisa. Se eu tivesse que ser candidato, eu teria que sair em abril, daqui a dois, três meses. Então não teria condição de fazer esse trabalho. Agora é lógico, eu tenho o compromisso de ajudar o presidente a garantir um bom palanque em São Paulo. Eu tenho participado de conversas, feito conversas com colegas, para que a gente consiga um palanque forte e competitivo no estado de São Paulo, que é o estado com o maior número de eleitores do Brasil, para que saia bem na eleição de outubro.
De volta a Macapá, Rádio Difusora, Jamile Moreira.
Então, ministro, para a gente fazer esse fechamento, né, falando já nessa visão de futuro, todas essas propostas que o senhor falou, elas dialogam muito com o novo modelo de desenvolvimento para o Brasil. O que, que o senhor tem a falar desse novo modelo?
Ah, Jamile, obrigado por levantar essa questão, porque eu acho que esse é um debate que nós temos que fazer como brasileiros. Do Brasil poder botar no centro da agenda não só os programas sociais, as políticas públicas que nós estamos falando, mas um projeto de desenvolvimento soberano do nosso país. Pega um tema que está muito comum por causa dessa ofensiva do Trump, que é a história das terras raras.
Uhum.
O Brasil é o segundo maior produtor, tem a segunda maior reserva de terras raras do planeta, só atrás da China. A China tem 49% das reservas, o Brasil 26%. O terceiro colocado é a Índia com 7%. Agora, nós podemos pegar essa terra rara, deixar uma empresa americana explorar, tirar por a daqui do valor de nada e só beneficiar eles, que é o que o Trump quer, com esse colonialismo que ele quer estabelecer aqui na América Latina, achando que é o chefão do mundo. Ou nós podemos, né, processar, fazer uma exploração, aliás, com sustentabilidade ambiental, mas fazer o refino, o processamento, a cadeia industrial aqui e vender para os Estados Unidos ou para qualquer outro país do mundo com valor agregado. Isso é um projeto de desenvolvimento que nós precisamos fazer nesse país. O Brasil é um país soberano. A gente não vai se curvar a quem quer que seja. A quem quer que seja. É inaceitável que alguém queira ser o dono do mundo e queira dizer, nesse país eu vou fazer isso, naquele eu vou fazer aquilo, esse aqui é o meu quintal, esse aqui eu vou fincar minha bandeira. Não. Né? E isso passa por um projeto de desenvolvimento do país que envolva reforço à indústria vinculada, sobretudo, aos setores estratégicos. Aqui nós estamos falando de minério. Aqui nós estamos falando da soberania digital. Pega a indústria de microchip, que também é a menina dos olhos. Por que, que o povo fala tanto de terra rara? Porque é a partir, né, do neodímio e de outros elementos de terras raras que você produz semicondutores, que é essencial para a economia digital. Agora, nós não podemos ter a nossa soberania digital ferida com armazenamento e processamento dos nossos dados em data center lá nos Estados Unidos. Não, nós temos que fazer aqui. Nós temos que ter supercomputadores aqui. Nós temos que ter uma cadeia industrial de semicondutores e microchips aqui. O Brasil tem a maior reserva de quartzo, que é a base do silício, do mundo. Só que o processamento desse quartzo no Brasil é em grau metalúrgico, que é pouquinho, que não é de onde se faz chip, do silício que se faz chip. E que a gente vende a preço de banana porque o preço de mercado dele é baixo. Nós temos que fazer aqui o processamento a grau eletrônico, solar, que é com valor agregado aqui, e que a gente vai vender por 10 vezes mais. Então, isso é um projeto de desenvolvimento nacional. Um projeto que resguarde a soberania brasileira diante desse imperialismo aberto que os Estados Unidos têm tentado fazer com Trump, e ao mesmo tempo que garanta processamento, renda, emprego de qualidade para o trabalhador brasileiro.
Ministro, vamos voltar lá para Campo Grande, vamos para a Rádio Massa, Karina Anunciato.
Bom, mais uma vez, bom dia, ministro. Falando agora sobre o fim da escala 6x1, né? O senhor acredita que o fim dessa escala ela pode contribuir para o aumento da informalidade e, inclusive, colapsar o INSS?
Karina, muito pelo contrário, né? O fim da escala 6x1 vai aumentar a formalização do trabalho. Por que que você ouve muita gente dizendo que não quer CLT? Isso virou meio um mantra. Dizer, os jovens não querem mais CLT.
É, tem muita gente que fala isso mesmo.
Por quê? Porque o emprego com CLT virou sinônimo de escala 6x1 a baixa remuneração. Aí o jovem olha aquilo e fala, eu vou trabalhar no CLT. Comércio para ficar com 6x1 para receber um salário mínimo? Eu não, eu vou para a informalidade. Ou eu vou virar microempreendedor. E é exatamente a informalidade e a pejotização que está criando um problema e um rombo para o futuro da Previdência. Porque na informalidade não tem contribuição previdenciária nem do trabalhador nem do empresário. E na pejotização, que é um outro problema que está no Supremo Tribunal Federal, né? Que é a pejotização? Isso. É te contratar como MEI. Você aqui é trabalhadora da EBC. Vai falar, não, vamos te contratar como MEI? Qual é o resultado disso, da pejotização, gente? O resultado é que no MEI você paga para a Previdência um negocinho e a empresa não paga nada. Acaba a contribuição patronal para a Previdência, que é maior. Isso falha a Previdência. É a pejotização. O que leva à informalidade é quando o emprego formal com carteira assinada não se torna atraente para o trabalhador porque ele está precarizado. Quando a gente acabar com a 6x1, botar o máximo de 5x2, sem redução de salário, você vai criar um ambiente muito mais favorável à formalização e, portanto, mantendo a contribuição empresarial para a Previdência e permitindo que a geração futura possa ter acesso à aposentadoria.
Vamos correr, ministro. Vamos voltar para o Rio de Janeiro. Rádio Lully, Maurício da Fontoura.
Ministro, uma pergunta bem pertinente, junto ao que você já falou sobre... Sabe, quando você falou, me arrepiei todo, porque é uma das coisas que eu mais defendo desde o princípio do governo Lula, em 2003, e na continuação agora, nesse terceiro mandato dele, que é o orçamento participativo, que é o povo votando aonde quer que o seu dinheiro seja investido. Isso é sensacional. Eu quero saber aonde o governo vai começar a trabalhar também, a explicar para o povo a importância disso, né? Porque isso é fundamental. Sei que você já falou sobre, estão montando uma estrutura, né? Mas eu quero saber com fundamento, porque o momento que o povo souber e começar a votar onde o seu dinheiro vai, aí é aquilo que o senhor já disse, aí a gente não, ninguém segura mais o povo, né? Então é mais ou menos essa a minha pergunta.
Boa, Maurício, vou dar um spoiler aqui a partir da tua pergunta. Nós vamos lançar o orçamento do povo já no mês de fevereiro. Opa. E aí, a partir disso, a gente vai criar todo um plano de divulgação para que o povo possa saber como votar, se a sua cidade está incluída ou não no critério, quais as opções que ele tem na sua cidade para poder votar. Então, a partir de fevereiro, nós vamos ter novidade nisso. E eu vou fazer questão, depois vou pedir aqui para a equipe de pegar o seu zap e mandar em primeira mão para você no zap, né, quando sair em fevereiro o orçamento do povo.
Excelente, ministro. Fechamos o nosso giro com as rádios, mas eu tenho algumas questões aqui ainda para a gente tratar. A gente tem uns minutinhos, pouquinhos, mas vai dar tempo. Queria que você falasse um pouquinho para mim sobre essa coisa, essa discussão sobre a remuneração no Brasil. Há pouco o senhor dizia, as pessoas não querem ser, tem gente que fala que não quer ser CLT. Isso passa muito pela baixa remuneração que as empresas pagam. O ministro Marinho esteve aqui, é nosso sócio também do Bom Dia Ministro, a gente sempre fala sobre isso, sobre a valorização. Por que que o Brasil paga tão mal, né? Por que que a gente tem salários tão baixos, né? E as pessoas ficam desestimuladas, como a gente estava falando agora há pouco, né? Queria que você me desse um pouco da sua impressão disso.
Veja só, Karine, o que a gente tem, de um lado, são problemas de produtividade na economia. Que nós vamos resolver o gargalo de produtividade na economia dando mais tempo para que o trabalhador possa se formar, se qualificar mais, para poder ser mais produtivo enquanto trabalhador, mas, sobretudo, né, criando condições para que você tenha um investimento maior, tanto público quanto privado, em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Né? Nós temos cadeias produtivas no Brasil totalmente defasadas, deterioradas em relação ao nível de produtividade e tecnologia internacional. Esse é um dos pontos. Agora tem um segundo ponto, e que nós não podemos fugir dele. Nós temos que botar o dedo na ferida. Nós ainda temos parte de uma elite no Brasil, eu não vou generalizar, porque não são todos os empresários, mas nós temos uma parte de uma elite no Brasil que pensa com a cabeça da casa grande, que acha que trabalhador não tem que ter direito, que ficou revoltado quando aprovou a PEC das domésticas. Verdade. Que, aliás, o presidiário Bolsonaro foi contra, votou contra, foi o único, né? Um pessoal que ficou, assim, que não aceita quando você fala fim da escala 6x1, é visceral. É de pele. É gente que não aceita. É gente que está no racismo estrutural. É gente que acha que trabalhador tem que ser um escravizado, fazer o que o patrão quer, e que essa coisa de direito trabalhista é coisa de comunista. Nós temos esse pensamento em parte da elite brasileira. E esse pensamento não tem diálogo com ele. Ele tem que ser enfrentado e derrotado. E é por isso que nós vamos seguir adiante até o fim. Com o fim da escala 6x1, com garantia de direito para os trabalhadores de aplicativo. Eles ameaçam com o lobby, viu? É pesado, o jogo é bruto. É. Ameaçam, dizem que o governo, quando defende o trabalhador, vai querer aumentar o preço das coisas, porque o empresário vai repassar para o consumidor. É chantagem. É chantagem pura que acontece, porque eles não aceitam que trabalhador tenha direito. Mas me desculpe, o povo brasileiro elegeu um metalúrgico para a presidência da República, sindicalista, que defende direito de trabalhador. Então, este governo vai continuar defendendo direito de trabalhador.
Um outro assunto que eu queria tratar, ministro, o senhor tem essa missão aí, foi chamado para o governo com essa missão principal do governo na rua, de aproximar o cidadão das ações do governo, né? De levar ali para os estados, fazer aquela peregrinação e levar os serviços e conectar, né, a população, especialmente quem precisa mais, com o que está sendo oferecido pelo governo. Aqui no Bom Dia, Ministro, a gente faz isso também, né? Porque os ministros ficam à disposição para responder e para dizer, olha, o que o governo está fazendo para você para mudar a sua vida. Então, o que eu queria saber é o seguinte, esse ano é um ano eleitoral e a gente tem, né, agora explodindo a IA, que é a inteligência artificial, né? Então, por um lado, a gente está querendo dizer o que está sendo feito e aí a gente tem a impressão das pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, as medições de como é que os governos são percebidos, a gente vê que é tudo muito estável, né? 50% acha bom, 50% acha ruim. Isso não tem mudado muito, né? E com a inteligência artificial, a desinformação circula muito, né? Eu posso pegar a sua fala, o seu corpo e colocar na sua boca qualquer tipo de palavra. Exatamente. Qualquer tipo de discurso. Quero saber como é que o senhor vê isso nesse ano, como é que isso vai mexer esse ano com a percepção e com serviços, né, que os brasileiros têm direito e são desmontados aí com isso.
Karine, é uma dureza. Eu já sofri isso na pele mais de uma vez. Eu fui candidato há 2 anos na maior cidade do Brasil e botaram na internet um laudo falso que eu tinha sido internado por uso de droga. Até você provar que focinho de porco não é tomada, um monte de gente acreditou. O governador do estado de São Paulo, no dia da eleição, com as urnas abertas, o governador chamou uma coletiva de imprensa para dizer, de vozes da cabeça dele, sem nenhum elemento, nenhuma prova, de que eu era apoiado pelo crime organizado. Eleição virou um jogo no Brasil pesado. Pesado. Uma coisa é fazer debate político. Eleição é para isso. Você debater que rumo você quer, o que candidato que te representa, que não representa, a proposta que te representa e não representa. Agora, eleição virou, depois dessa sujeira toda da extrema-direita, virou um jogo de mentira. De mentiras através, usando a inteligência artificial, né? Usando deepfake, todo tipo de instrumento. Então, eu acho que nós vamos ter um papel, a sociedade e as instituições vão ter um papel. A sociedade vai ter um papel de verificar tudo que ela recebeu e falar, opa, será que é isso mesmo? E o Tribunal Superior Eleitoral, as instituições desse país vão ter que funcionar, porque é inadmissível que a internet continue sendo um espaço para se praticar crime impunemente. E é isso que está acontecendo, não só nas eleições, viu? Nós temos crime estimulado de machismo, de caso de feminicídio. Vários casos em que a internet, as plataformas, gente usa a internet para cometer crime, não acontece nada, é terra sem lei. Ah, nós vamos ter que regular esse negócio. Eles ficam dizendo, é censura. Para! Censura é coisa nenhuma. Ninguém quer impedir as pessoas de falarem as coisas. A gente quer impedir as pessoas de cometer crime. Como é que é isso? Pode? Então, o que você não pode fazer na vida real, você pode ir lá e desopilar na internet e não acontece nada? Para. Não pode ser assim. Por isso, o tema da gente garantir que as big techs, ou seja, as plataformas, as grandes redes sociais, se responsabilizem por esses conteúdos, é um tema que continua na agenda do governo. Nós não tivemos força para passar com esse Congresso. Esse é um debate, não temos um limite nesse Congresso, né? Mas nós não vamos tirar isso da agenda, não, porque essa é uma questão civilizatória no Brasil.
É isso, essa aí realmente é que a gente pode dizer que é briga de cachorro grande, não é, ministro?
Ou se é, viu? Estamos enfrentando os grandes bilionários do mundo, né? Elon Musk e companhia.
É isso. Quero deixá-lo à vontade para se despedir da gente e dar seu recado final aí.
Obrigado, Karine. Ó, muito bom o bate-papo aqui, viu?
Não foi?
Começa o dia bem já para ir agora lá para o Palácio, fazer as nossas agendas, trabalhar, tá mais tarde em Macapá, deixar esse aviso. E aí não é só Macapá, não, viu? Não é? Várias dos estados, das cidades em que tiveram rádios convidadas, nós vamos estar no próximo período, nós vamos divulgar toda a agenda do governo do Brasil na rua, porque é isso. Quando o Lula me chamou, Aline, eu tive uma conversa com ele, falou, Lula, eu falei, presidente, você me chamar como ministro, eu topo, vamos nessa, é uma missão. Agora não é para ficar sentado numa cadeira no Palácio do Planalto, pura e simplesmente. É para rodar o Brasil, é para conversar com o nosso povo, é para levar o governo para o povo, é para receber o povo no Palácio, abrir a porta do Palácio. Nesses 2 meses de ministro, eu já recebi carteiro, motoboy, motorista de Uber, caminhoneiro, produtora de cacau da Bahia, metalúrgico, sem teto, sem terra, agricultor familiar, indígena, quilombola, servidor público, né? E está aberto, e é para isso. A Secretaria-Geral da Presidência serve para ser esse canal de diálogo aberto com o povo, mas também para levar o governo para o povo, para a rua. E é isso que nós vamos fazer. Muito obrigado, parabéns aqui por manter o programa firme e forte, Bom Dia Ministro, porque também você lembrou muito bem, é um instrumento do governo, dos ministros, poderem também apresentar seu trabalho, serem questionados pelo seu trabalho, porque ninguém está acima de crítica, né? E chegar isso em mais gente, nas rádios do Brasil inteiro e também aqui para quem acompanha o Canal Gov.
É isso, seguiremos nessa missão aí ao longo do ano, teremos muitos episódios, muitos programas do Bom Dia Ministro e certamente o ministro Boulos vai voltar aqui muitas vezes ao longo do ano. Obrigada de novo.
Obrigado, Karine.
Até uma próxima. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer essa edição do Bom Dia Ministro. Quero convidá-los a acompanhar essa nossa quarta temporada para que você fique bem informado e por dentro de tudo que está sendo feito, então, pelo governo do Brasil. Você pode pegar todo o conteúdo, se você perdeu algum pedacinho, você pode recuperar toda essa entrevista do ministro Guilherme Boulos, não só essa, mas como a concedida por ele em dezembro aqui e também outros ministros, você pode recuperar lá no nosso YouTube, que é o @canalgov. É isso, quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é Reinaldo dos Santos. A gente se vê então na semana que vem. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Tchau!